galera, tudo bem? Eu sou Policarpo Almeida e vamos agora começar mais uma rodada de entrevistas. Mas antes de começar, vou deixar aqui para vocês, quem não assistiu, não escutou ou querem relembrar, algum trecho do que foi feito com o nosso convidado Ion, arquiteto barra vendedor. No mais, fica aí, curto.
Então, obrigado. A arquitetura dá para a gente atuar em várias áreas.
Aqui para nossa região, acredito que em Juazeiro também, uma área que seria bastante procurada seria o conforto térmico, né?
A arquitetura?
Sim. Para a área de arquitetura tem um conforto térmico, que é todo o estudo que a gente faz de iluminação, de vento, enfim, é uma área boa. Também tem uma área de acústica, certo? Que a gente pode trabalhar, tem a área de acústica.
Hoje vamos começar, vai ser uma entrevistada especial, estou numa atenção danada pelo currículo dela. Vou entrevistar para começar hoje com Angra Viana, estou nervoso. Empresária, empreendedora, ela tem uma empresa da Umbilical Filmes, onde ele faz gravação de pasto, não só de pasto, de festa também. Uma engenheira quase completa, né? No meio da graduação, ela viu que tinha coisas mais importantes, um foco maior a ser dado, e abriu hoje esse ramo de... Ramo não, né? Atua hoje como filmmaker. Esse termo é novo para mim. Mas, Angra, por favor, se apresente.
Então, você não me apresentou, né? É isso, eu sou empreendedora, larguei engenharia no quinto período para fazer vídeo, parece loucura, né? É um pouco loucura.
Faz parte.
Segundo a minha mãe, é loucura, então tudo bem, minha mãe sempre tá certa. É. E é isso, eu comecei a fazer vídeos, né? Fazer por hobby. E vi uma oportunidade de poder trabalhar realmente com isso e fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto. E deu certo, né? Graças a Deus, deu certo.
Que bom. É a prova de que sua mãe aqui pode ter se equivocado um pouco, né?
Um pouquinho.
Mas essa discussão de mãe é complicada. Mas, André, vamos começar agora de fato. Quando eu comecei a montar essa entrevista, eu tive que pesquisar o que era filmmaker. Confesso para mim que é uma área completamente nova. Dessa vez, galera, qualquer erro é porque realmente eu não sei. Entendeu? Mas tudo bem, ela está aqui para me explicar. E eu achei dois termos, que é filmmaker e o videomaker. Qual é a diferença entre eles?
O filmmaker, ele é o faz-tudo. Ele é quem grava, ele é quem edita... Ele é quem cria o roteiro, ele quem monta o cenário, quem faz tudo. O videomaker, segundo a pesquisa que eu fiz também, como é tudo muito novo, né? Então, quando eu comecei, eu também fiz isso. Por que filmmaker? Por que videomaker? E é isso, quem é videomaker faz apenas a edição. Seria só quem edita, não, só quem grava e edita. Só quem cuida disso entende disso.
É o videomaker, no caso.
É o videomaker.
Sim.
Quem faz tudo, como é o que eu faço... Quem cuida do roteiro, quem conversa com o cliente, quem tem a noção do todo, da técnica, do todo é o filmmaker. E quem edita e grava e edita é o videomaker.
Pronto. Então, no caso, se fosse... Vamos colocar num filme à la Hollywood, né? Agora, o Coringa aí. Tipo, então você seria...
Né? Por sinal.
Diga por passagem, recomendo, assistam. Você seria o diretor do filme. Seria mais ou menos essa comparação? Poderia colocar?
Na verdade, acho que eu seria diretor de fotografia, o diretor, o editor, o montador. É o tudo. Uhum. Porque o que acontece? O mercado exigiu isso da gente. Eu acredito que a questão do videomaker é quem não gosta de... Quem só gosta de editar.
Sim,
eu conheci uma pessoa que só gostava de editar. Ela não queria, a pessoa não queria ir pra fora pra gravar, não queria lidar com o cliente, ela só gostava de montar ali na sala e ficar na dela. Então, essa pessoa é o videomaker.
Uhum.
Então, existe isso. O filmmaker, o mercado exigiu, né, que essa pessoa aparecesse.
Sim.
Que fosse a pessoa que fizesse tudo. Que conversasse com o cliente, que montasse uma empresa, que lidasse, né, soubesse lidar com a empresa... Que soubesse, que entendesse de luz, que gravasse, que editasse, que fizesse tudo. Na verdade, a gente faz tudo.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. Você falou que o mercado exigiu isso,
sim,
no caso. Mas a formação do videomaker para o filmmaker é a mesma? Tipo assim, vou puxar para a minha engenharia, no caso, para a nossa, né? Tipo, você se forma em engenharia, mas especifica em uma determinada área. Ah, você gosta de projeto, manutenção, sei lá, a parte de vendas. Do videomaker para o filmmaker é a mesma coisa ou são, tipo assim, cursos, graduações, não sei?
Os cursos que eu conheço de filmmaker ou videomaker são... Tem o que trabalha muita técnica, né? Então, você saber sobre Premiere, saber como gravar, saber como editar. E
Premiere,
é? É, Premiere.
É o...
É o editor.
É o editor, sim. Uhum.
Então, eu, na minha visão, pelo menos, né, na minha opinião, o videomaker, para mim, é aquela pessoa que entende ali da técnica, da luz, da gravação e tal, e deixa aquilo ali bem direitinho. O que eu tô falando sobre minha visão e sobre as formações que eu conheço, como é um mercado muito novo, né? Deixa eu explicar. Porque como é um mercado muito novo, então não existe ainda muito como engenharia. Vem aqui, tem uma especialidade aqui, não sei o que. Não existe ainda.
Sim, entendi.
É tudo muito cursos online, cursos técnicos, né? Como o Senai tem, o Sebrae, acho que tem também o Sebrae. É, curso de rádio e TV. Que aí eles ensinam a editar e tal. Então eu acredito que é isso. É tudo muito técnico. E aí o filmmaker chegou. E a formação do filmmaker foi a vida mesmo, o mercado. E disse assim, pô, eu cuido da empresa, eu edito, eu filmo, eu entendo de luz, eu entendo do cliente, eu entendo sobre vender. Então é essa pessoa.
Entendi.
Entendeu? Por isso não tem nada ainda muito... Esse curso é para filmmaker, esse curso é para videomaker.
Entendi. Ah, entendi.
Não sei se fez sentido.
Mas assim, comecei a entender. Mas, agora eu já tenho noção do que é, do que você faz. Ah, antes de falar, né, blogueira, youtuber, né? Ela fala que não, mas temos provas que falam que sim. Mas logo eu vou mostrar isso para vocês. E como foi esse início? Porque você falou para mim que é uma área nova. Né? Tipo, eu tenho pesquisado um pouco enfim, eu vi algumas observações. Mas como foi o seu início? Como é que você chegou e falou, não, eu quero ser filmmaker? Como foi assim? Eu sei que não foi um lapso mental, você acordou um dia, acredito, né?
Então,
cansei de engenharia.
Filmmaker.
Como foi o seu início?
Eu comecei editando para o YouTube, eu tenho um canal, né?
E não é youtuber, ok.
Eu tinha um canal, eu sou, né? Então, né? Deixa eu afirmar.
Assuma aqui, logo.
Que era de cabelo cacheado, porque eu tenho cabelo cacheado. Então eu ensinava muitas dicas, o que creme usar, não sei o quê. Então eu precisava editar, porque eu não tinha outra pessoa, não tinha ninguém. Então eu fui pesquisar. Como era que editava, qual era o programa, tanana. Foi como eu tive noção de que existia esse mundo da edição. Então, comecei a editar para esse canal e eu comecei a fazer por hobby, né? Uhum. Entrei em engenharia, aí sabe, engenharia sufoca a gente.
O mundo se fecha para você.
Não temos tempo de nada. É. Tinha vergonha porque tinha esse negócio de YouTube, não sei o que. Aí eu tinha uma vergonhazinha assim, não falava para quase ninguém. Mas assim, deixei para lá. Só que eu ainda fazia por hobby, fazia vídeos por brincar mesmo. E aí eu entrei no Aero. Você conhece, né?
Só pra lembrar que o Aero é o projeto de iniciação científica. Não sei se vocês acompanham, eu até afirmei que eu fiz parte, na verdade, do Baja, né? Miguel, ele até falou que também já fez parte do Aero. É só para reforçar
Miguel.
Hã?
Miguel foi um dos fundadores.
Os fundadores, viu como Miguel é velho? Entendeu? Então, tipo, esse conceito básico, onde a gente consegue enxergar a engenharia no mundo real. Por isso que fica até a recomendação. É como a gente tem conversado, eu adoro repetir isso, porque faz sentido. É a hora que ela teve, não sei se foi nesse momento também, ou se ajudou, que ela pôde enxergar que engenharia não era só aquilo. Porque a gente vive infiltrado a estudar 7 matérias, uma aula o dia todo, e começa a observar. Então aproveita esses momentos para poder achar se a faculdade é o que você quer ou não. Entendeu?
Porque lá é muito na prática. Eu entrei para melhorar o meu... Eu queria ser capitão do aero. Era meu sonho. Mas era mais por ego, mais por status, entendeu? Uhum. E aí, só que eu disse, vou entrar pra fazer uns videozinhos, depois eu me vejo. Porque era difícil entrar no aero. Sim. Tinha essa questão. Então, fez tudo parte de uma estratégia.
É uma empresa.
É. Aí eu disse, não, como é que eu posso entrar da maneira mais... Eu não tinha um currículo lá lindo de engenharia, né?
Uhum.
Então, porque eu era uma aluna mediana. Então, eu disse, não, eu vou entrar como? Vou entrar fazendo vídeo pro aero. E aí, Thiago entrevistou, não sei o que. E eu comecei a fazer os vídeos do Aero, porque o Aero é uma empresa. Então, tinha a parte de marketing, tinha a parte de contar a história do Aero, né?
Sim.
Pra competição, tinha o vídeo do ano. E aí, eu produzi, eu e Luísa, a gente produziu o vídeo do ano. Eu fiquei 3 dias na sala, não dormi. Passei 3 dias virada pra fazer o vídeo e mostrar pra os novatos que iam entrar na equipe. Tem o evento, né? Uhum. E aí eu fiquei muito pilhada e tal. Então, ali eu me vi fazendo algo que eu gostava muito, mas eu ainda não tinha certeza. Eu nem passava pela minha cabeça. E aí, Thiago Atanasio, né? Tu já falou do Thiago aqui.
Não, ainda não. Mas também é porque ele tá fugindo da... É difícil marcar horário com aquele cara. Thiago...
Mas tudo bem.
E aí, Thiago, ele era um dos mentores do Aero. E aí, eu resolvi conversar com ele, porque eu tava muito mal por conta da engenharia. Minha família vinha passando por problemas financeiros também. E a engenharia é como se fosse uma escapatória. Isso. Do diploma e tal.
Ela sei tem o quê. Futuro.
É. Uhum. E aí, eu tava sentindo muito esse peso. Eu tava indo muito mal nas matérias. Na verdade, eu tava me esforçando tanto que foi a época que eu mais consegui ser bem. Pra falar a verdade, foi o momento em que eu mais consegui ser boa em engenharia. Só que aquilo, eu era monitor de IA, eu virei monitor de IA pra esfregar na cara do povo que eu era boa em engenharia.
Ah, certo.
E aí eu tava me sentindo mal com aquela pressão, eu odiava ir dar monitoria. Eu tinha ido pelo dinheiro também, entendeu? Porque claro. Ajudava, a monitoria paga uma bolsa, né? E aí eu percebi que era horrível acordar e dizer assim, meu Deus, ah, Jesus do céu, hoje é dia de monitoria. E eu ficava enrolando e fiquei muito mal, muito mal. Até que disse, não, vou conversar com o Thiago. Conversar pra saber, né? Ele entende essas coisas, vou aqui só... Oh, coitada de mim. Comecei a conversar com ele e chorei, feito uma condenada. Chorava e ele falou assim, eu chorei por quê? Ele falou assim, Angra, o que é que você faz por horas que você não cansa? Que você fica lá e não cansa?
Resolveu assumir.
Aí...
Resolveu assumir.
Saiu da minha boca pela primeira vez. E era os vídeos.
E hoje tem a umbilical.
E hoje tem a umbilical.
Graças a Deus. É isso que eu tô falando. Tipo assim, é oportunidade. São encarar também. Você aceitou esse ponto, não é?
Foi. Aceitou. Eu aceitei.
E isso é importante.
Foi.
Entendeu? E depois vou falar um pouco sobre o Thiago. O Thiago é o cara que mais rasgou diploma na faculdade. Tudo bem.
Quem mais... A Univasf odeia o Thiago. É. O povo é a Univasf.
Ah, outra coisa. Quando eu falo de engenharia, ela começou... estudou na mesma faculdade que eu me formei, no caso. É por isso que a gente
mesmo tem... curso, eu não tô fez engenharia.
Isso, mecânica.
Ah, mecânica.
Ela é elétrica, né? Piorou ainda. Mas e agora vamos falar agora sobre coisas boas.
Vamos
falar agora sobre esse ramo que você resolveu. Graças a Deus tá tocando aí.
É.
E quais são as áreas de atuação? Assim, me explica... Porque pra mim, claro, agora eu vou ser ignorante, não sei se é bem essa palavra... Basicamente, gravar vídeo. É só isso mesmo ou o que você tem a acrescentar?
Não, tem... Vá.
Não, fica à vontade.
Tem vários nichos, né? Tanto é que eu acabei de postar um áudio no Telegram, que eu criei um grupo do Telegram de filmmaker, né? Pra dar dicas, assim, diárias. E aí eu falei hoje pra eles, como começar depois que começa? Tipo, acabou de começar, e aí? Entrei no mercado, e aí o que é que eu faço? Né? Porque tem muitos... Eu fazia tudo, foi o exemplo que eu dei. Gente, eu fazia tudo. Eu fazia aniversário, eu fazia casamento, eu fazia formatura, tudo. Então, existem muitos, assim como a engenharia, né? Vamos sempre ligar aí um exemplo, como a engenharia tem as outras, tem várias engenharias, tem dentro do filme, né? Vamos falar assim, do filme, tem várias vertentes. Tem infantis, tem casamento, tem formatura, tem festa... Tem informação, como é os vídeos de um minuto que você vê muito no Instagram,
sim,
de alguém falando sobre a área da pessoa. Uhum. Tem youtuber. Então, tem vários nichos, né? E aí, você precisa, na minha opinião é que você precisa escolher um nicho que você mais se identifique. No início, você vai fazer tudo, como eu fiz. Eu fiz tudo e eu percebi que eu odiava formatura.
Sim.
Eu não suportava estar lá no palco filmando o povo, porque me dava agonia o povo passando lá pra cá, ninguém deixava eu filmar direito.
Trauma da Univasf.
Trauma da Univasf. Eu fico pensando, às vezes eu fico pensando, isso aí inconsciente deve ter alguma coisa.
Deve ter alguma coisa.
Então eu não gosto de formatura. E aí eu percebi que o meu vídeo também, eu levo muito pro lado emocional, do sentimental e tal, e eu gosto muito de vídeo visceral, assim. Vídeo que conta a história, sabe? Vídeo que emocione, que encante o outro. Então, foi quando veio o start da Umbilical. Uhum. Que são vídeos infantis, vídeo de parto. Tá, né? Então, é porque eu me identifico. Então, quando você pergunta, é só gravar vídeo? Não é só gravar vídeo. É primeiro entender qual o público, né, que você mais se identifica. E trabalhar dentro disso. Porque você também tem vários conhecimentos que você precisa adquirir para que você possa gravar vídeo... Mas gravar principalmente vídeos que encantem as outras pessoas e que façam sentido para as outras pessoas e que elas se conectem com esse vídeo. Não é só ligar a câmera. Eu costumo dizer, você começa só ligando a câmera, mas não é só isso.
Tô entendendo, legal. Certo, André, entendi o conceito. Realmente fugiu muito daquilo que eu achava que era, né? Acredito que tire dúvida mais da galera também. Mas sim, em relação ao seu trabalho, qual é a dificuldade que você encontrou ou que encontra hoje, porque até pensei ainda continua exercendo a função, não sei se é bem o termo, mas tudo bem, você continua exercendo, e qual é que você pode destacar, assim, porque já vi muita gente reclamando de questão de desvalorização, não só não na sua área, mas de outras áreas. Você consegue sentir isso, ou o que é que você tem a abordar?
Voltando para o que foi mais difícil para mim, no começo, o mais difícil foi... Que nem foi o mais difícil, na verdade foi o que virou o propulsor para eu conseguir, né, chegar. Então, o que é que eu vejo hoje no mercado? Para mim, o mais difícil antes foi como entrar, né? Eu consegui fazer isso porque eu consegui, com oportunidades, começar a estagiar de graça, entender o mercado e tal. Então, eu consegui passar por isso. E é isso que eu dou a dica para quem realmente está começando e quer saber assim, poxa, velho, eu quero uma oportunidade, como é que eu faço? Então, eu sempre digo para você trabalhar de graça. Você vai trabalhar com quem entende, com quem está no mercado, com quem está no campo de batalha, porque você vai aprender muito. Hoje, o que eu vejo aqui, o que eu entendo como maior dificuldade, né? As pessoas querem muito melhorar o vídeo, elas querem muito que o vídeo faça significado para o cliente conseguir... Acho que o maior medo, eu acredito que o maior medo, conversando com os amigos meus, né, que trabalham, é não atingir a expectativa do cliente. Por exemplo, eu vou sentar com um cliente e aí eu faço um briefing aqui com você e tal, não sei o que, faço um vídeo. Não é o vídeo que você queria. Você olha pra mim e fala, não era isso.
Tô entendendo.
Então, acho que esse é um dos maiores medos de quem tá no mercado, é não conseguir atingir o que o cliente quer. Entendeu? Isso dói. E em relação à valorização...
Mas peraí, só interrompendo, desculpe interromper, é porque na parte que a gente teve antes de começar a gravar, claro, tem que... Uma das pequenas conversas, você falou em relação ao sentimento que você tenta trazer ao cliente.
Sim.
Porque assim, você escolheu um momento que, tipo, é muito importante. Né? Tipo, primeira mãe, ou primeiro filho da mãe, primeiro pai. E como é que você consegue perceber o mercado, o meio que está inserido, ou também para você algo normal, não sei, em relação a trazer isso? Porque o sentimento que você quer abordar, será que é aquilo que eu estou sentindo? Bem que na hora a pessoa vai estar fragilizada porque é um grande momento, né? Mas como é que você procura se colocar, ter empatia, se colocar na pele da outra pessoa?
Foi isso que a gente falou quando a gente falou de dificuldade no mercado, né? Que eu disse isso também, a gente acabou voltando nisso, né, novamente. É assim, hoje é muito difícil você passar... Não que é muito difícil, eu tenho visto pouco no mercado, você entende sobre tudo, você entende sobre editar, você sabe como cortar, você entende sobre o Premiere, né, que é o editor, mas e como fazer com que tudo isso que você fez faça sentido para outra pessoa? Como é que eu faço para que a outra pessoa assista aquele vídeo e ela se emocione com ele? Como é que eu faço para que eu me coloque no lugar do outro, né? Que é exatamente o que cineasta, diretores, né? É isso que eles fazem. Você assiste o filme e você consegue sentir ou vivenciar alguma coisa naquele filme que você nem olha o relógio. Você fica ali, igual foi o Coringa, né? Você fica hipnotizado, assim, com o filme. Então, o que é que causa isso? Como é que você faz isso? Então, isso eu tenho, a gente fala isso de escala de literalidade, se eu não me engano. Quando você, por exemplo... objetos que são significativos para você e que você não percebe. Qual foi o seu maior? Me diga qual foi um brinquedo que mais lhe marcou quando na sua infância?
De cabeça, uma bicicleta.
Uma bicicleta.
Uhum.
Então, se eu vou fazer um vídeo em algum lugar e eu vou fazer um vídeo, um filme, e tem nesse filme uma cena de alguém pedalando, só o detalhe do pezinho pedalando na bicicleta, ou a sombra da bicicleta pedalando, uma criança.
Sim.
E aí depende muito do contexto, mas essa cena vai te marcar.
Rapaz, só o fato de eu assistir It e eu gravando naquela bicicleta, eu Silva, já fiquei, pô, que legal.
Tá vendo? Por exemplo, meia-noite. Meia-noite tem muito significado. Então, se eu coloco meia-noite, eu boto lá o relógio, meia-noite... isso vai ter muito significado, porque meia-noite é uma hora, assim, abadalada, Cinderela, mudança.
Pra quem entendeu? Tem medo é o terror.
Pra quem tem medo. Então, são pequenos detalhes que fazem total diferença pra você, porque as coisas, elas têm significados. Então, quando eu coloco o horário, um exemplo, outro exemplo, para ficar bem mais claro. Eu fiz um vídeo em Jacobina que a criança estava tocando a música de Nando Reis na hora que a criança nasceu. Essa música foi a música que eu coloquei no vídeo. Não tem como ser uma música diferente. Sim. Quando o pai dela assistir esse vídeo, além de ter muitas cenas que vai fazer ele se emocionar, mas o fato de ter sido aquela música vai tocar o coração dele. Uhum. E vai fazer com que seja muito mais significativo para ele. Essa música nunca mais vai ser a mesma música para ele. Tipo, ele, toda vez que ele escutar essa música de Nando Reis, vai fazer sentido para ele, vai ter um significado enorme.
Entendi.
Então, são coisas pequenas, e essas coisas são coisas justamente que valorizam o vídeo. São coisas que eu tenho muito claro que quem dá o valor é o cliente que olha para você e sabe o valor que tem o seu vídeo ou o seu produto. Então, quando a pessoa entra no meu perfil, quando ela entra no perfil da Umbilical, quando ela vê os depoimentos das mães ou dos pais comentando lá embaixo, ela sabe que aquele vídeo que eu fiz porque eu estava lá, eu fiz porque eu prestei atenção, eu fiz porque eu tenho conhecimento sobre isso, e não é qualquer outra pessoa que vai fazer. Entendeu?
Entendi.
Então, é isso. Quando, aliás, o mercado está muito desvalorizado, na verdade, é você que tem que entender qual é o seu diferencial. O que é que você vai fazer ali? É só mais um vídeo? Se for só mais um vídeo, qualquer pessoa faz.
Você é uma minha grava.
Irmã, como você falou, sua sobrinha vai pegar o celular e vai fazer. Entendi. Mas quando tem um vídeo que você olha pra mim e entende, não. É Umbilical, faz esse vídeo assim, assim, assim.
Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa. Agora, é porque... Coçou a orelha. É porque eu não seria médico. Não dá.
Não,
como é o momento você ficar presenciando? Porque, tipo, pode ser muito bonito e tal, mas sangue não é comigo.
Eu fico hipnotizada. Eu digo que eu fico... O povo sempre fala, oxi, tu... Eu sei muito o que eu tô fazendo ali, então eu não consigo. Eu vejo sangue, eu vejo abrindo tudo. Mas eu não consigo me envolver, tipo, ai, então sangue. Eu não gosto de sangue, viu?
Uhum.
Eu não gosto, eu sou meio... Eu não seria por causa disso. Mas, assim, o momento pra mim é tão... É tão rápido, primeiro, quando é cesárea, é muito rápido, é tão importante e tem uma energia tão grande na sala que eu não sei explicar pra vocês, mas eu simplesmente não consigo. Eu fico ali, como é que fala, estado de flow, né? Eu não consigo...
Você nem vê o sangue, você só vê o momento.
Eu vejo o momento.
Ah,
eu sei exatamente o que eu vou fazer, minha cabeça tá, não, ó, o pai tá vindo ali, o pai tá olhando. Eu olhando pra mãe, e o pai tá encoxando, porque eu já sei que o movimento...
Três horas, né? Quatro horas, na verdade. A mãe, o pai, o menino e a câmera.
Eu não sei quantos mil olhos, assim, porque eu tenho que ficar olhando tudo. E é muito bom. Ah, a energia é muito boa. Eu digo que é um lugar no mundo onde tem mais amor. Eu acredito que pra mim é um lugar onde tem mais amor no mundo é dentro de uma sala de parto.
E você ainda pensou em negar tudo isso ainda?
Não é.
Mas tudo bem.
Tem que fazer conta, cálculo. Meu Deus do céu.
Fica aí. Certo e interessante a ideia, gordo e massa. Mas vem cá. Quais são as skills? Você falou agora um pouco, né? Assim, mas como é que você pode destacar? Porque uma vez eu escutei bem assim: o fotógrafo que presta, ele tem que saber lidar no chão. Porque não tem que pegar o melhor ângulo, né?
Sim.
O que é que você tem a dizer sobre a parte da filmagem?
Da captação, eu fui aprendendo com o tempo, né? Porque conhecimento não vai com o tempo. Eu não sabia porra nenhuma de técnica. Você não pode xingar, digo aqui primeiro. Eu não sabia nada de técnica, então era muito feeling. Tiago viu, meu Deus, o vídeo de ângulo, hoje eu olho e tá uma merda.
Uhum.
Mas em relação à captação, é bem importante que você aprenda sobre ângulos, sobre planos, sobre o que que significa. É, por isso que, fotógrafo deita no chão. A gente deita no chão também, a gente observa muita luz. E isso a gente não é do dia pra noite, você diz, sou obrigada a aprender tudo isso. Não, você vai aprender. O importante é você ter noção de que você tem que aprender isso.
Uhum.
Entendeu? Entendi. O básico de fotografia, um filmmaker tem que saber.
Tô entendendo.
Entendeu?
É que vocês não puderam ver pra poder preparar a sala pra gravação aqui. Quase viram a mesa, cabeça pra baixo pra achar o melhor ângulo. Mas tá legal, mas é isso mesmo. Então, agora vamos falar da parte chata.
Qual é a parte chata?
A parte chata. É, porque assim, chata entre aspas, né? Porque tudo é um preparo.
Sim.
Tudo é um preparo, você tem que se preparar. Assim, claro que você aprende na marra, de forma empírica, você tá ali.
Sim.
Mas também tem aquela ideia que, vamos dizer, especialização. Sobre os cursos que o filmmaker e o videomaker se puder abordar também tem. Porque, tipo assim, é novo, eu descobri isso hoje pela manhã, que tem faculdades na área. Entendeu? Pra mim não tinha. Pra mim, tipo assim, é um mundo que eu tô pisando aqui com medo de cair. O que é que você tem a dizer? Você já chegou a frequentar? Como é esse curso, cargo horário, duração, curso muito prático, teórico, não sei. O que é que você tem a falar sobre?
Eu fiz o da... Pode falar? Eu fiz o da OSE. E eu também tenho, fiz curso de fotografia. Então, eu tenho um curso de fotografia tudo online. Eu sei que existem faculdades que abordam isso. Para mim, hoje, eu tenho muita vontade de fazer cinema. Eu acho muito... muito...
Estou disponível muito... para poder gravar qualquer filme.
Eu acho que meu olhar, assim, eu gostaria muito de fazer cinema. Né? Inclusive, eu vou no site, né, da faculdade, eu olho a grade, eu vejo os livros.
Sim, e ele vai estudar.
E eu vou estudar os livros. Então, eu acho que seria uma faculdade que eu faria, assim, muito com vontade, sabe?
Uhum.
Mas em relação às outras, eu não pesquisei, não sei também, não. Sei que existe, mas não olhei. O que eu vi foi o básico do Premiere, o básico da técnica, estudei sobre o YouTube, tá aí. Então, eu sou formada pelo YouTube. Então, aprendi muita coisa no YouTube, vejo muita coisa no YouTube, consumo muito livro sobre cinema, muito livro sobre luz, sobre fotografia. Então, eu acredito que, para mim, na minha área, não é obrigado, a gente sabe, né, que não é obrigatório você ter um diploma para você atuar, como eu falei para você antes, sobre engenharia, sim, sobre ser médico. Não dá para eu ir ali baixar a coisa do assistir Grey's Anatomy.
Estou expert, né?
Não dá.
Assistiu outro seriado, é após.
Filme é arte, pô. Então, assim, eu estudo muito sobre tudo que envolve isso e eu tenho noção e tenho consciência do que eu entrego, entendeu? Para o cliente ou para qualquer coisa que eu vá me dispor a fazer. Mas, se for falar em faculdade, se eu faria ou se eu indico, eu faria cinema. Se você quer entrar na área, você não é obrigado a fazer nenhuma faculdade. Então, tipo, indico você vai ter que fazer. Não. Estude, porque você tem que estudar, até para se diferenciar dos outros filmmakers. Uma coisa que eu tenho percebido também, que eu até queria muito falar sobre isso, é que filmmaker está muito acostumado com técnica, com o normal, assim, de não estudar. Eu vi uma frase que dizia bem assim: quem é filmmaker, quem filma, quem edita, tem que ler muito mais do que ver filme. Parece, sim, que é
estranho,
né? Mas existe muito estudo por trás do filme, do cinema, para que você fique lá horas assistindo o filme, como eu disse. Entendi. Tem muito estudo. E a gente acha que não tem, porque é uma carreira nova, é uma profissão nova. Mas tem muito conhecimento aí na internet, no mundo, e que você pode consumir para que você se torne diferenciado e acaba, para que seu produto tenha um diferencial e você acabe se destacando no mercado.
É interessante, tipo, confesso que para mim isso é um absurdo,
parece,
né?
É um absurdo, tanto, né?
Tipo assim, eu vejo muito, assim, até como você pega os filmes hollywoodianos, né?
Uhum.
Tipo, que tem mas também tem dinheiro, tem 30 mil pessoas, uhum, fazendo um projeto por trás. Mas assim, eu não imaginava que o diretor tinha que se especializar. Vamos chamar de diretor, não sei se é bem, uhum, não vamos chamar de diretor. Até porque você também toma
conta,
né?
Tem diretor que não fez faculdade. Tem um diretor que ele tem até no livro A Guerra da Arte, não sei se o Thiago já disse pra tu ler.
A Guerra da Arte.
A Guerra da Arte.
Santos, alguma coisa assim.
Que ele trabalhava numa locadora. E aí ele viu tanto filme ele virou um dos maiores cineastas, assim, do mundo. Então, ele não fez nenhuma faculdade, assim.
Uhum.
Não sei se ele fez mesmo, né, gente? Assim, mas a história que eu vi... Ou se fez depois. Mas eu lembro que ele... A vontade dele foi de ter visto tanto filme na locadora, entendeu? Ele tá ali, envolto, e ele aprendeu, assim. Então, assim, não precisa necessariamente você fazer faculdade, não. Você tem que buscar conhecimento e se apaixonar pelo que você gosta, que você nunca vai sentir vontade de, tipo, parar de estudar. Você vai querer sempre estudar.
Estou entendendo. Bem, na sua... Assim, falando sobre esses cursos ainda. Na sua área, tipo... A sua maior divulgação hoje é seu Insta, seu YouTube, né? Tipo assim, você até coloca um gostinho quero mais ali para poder divulgar seu trabalho.
Uhum.
Nada mais errado, né? Corretíssimo. Mas, tipo, então... Mas vamos supor... você já presenciou... Tem casos que... Angra não tem uma faculdade, mas fulano tem, vou contratar fulano, porque teoricamente ele tem mais cursos e tal. Isso chegou a equivaler em algum momento ou não?
Nunca.
Nunca?
Ninguém nunca me perguntou, você fez faculdade de sei lá, cinema? Você tem algum curso na área?
Não
perguntam, porque eu tenho resultado. Se você entrar no meu Instagram hoje...
Opa!
Se você entrar, mas é sério, se você vai contratar alguém e você... Então, compare. Compare uma pessoa que fez cinema. Gente, eu não estou rebaixando. É...
Não destrua não tô... o
Mas
sistema.
Você faz uma pessoa que tem cinema e você entra no meu Insta ou vê os meus trabalhos. Então, você vai contratar uma pessoa que você está ali vendo o resultado, vendo que a pessoa tem um nível, tem clientes, que a pessoa está ali trabalhando, está fazendo vídeo e que nunca fez cinema, porque eu não fiz. E uma pessoa que fez cinema e não... Só pelo cargo, tipo, ah, vou contratar essa pessoa aqui pra fazer meu vídeo de casamento, porque essa pessoa fez cinema.
Eu falo assim muito porque o mercado absorve
não,
isso,
certo.
Né?
É,
o mercado absorve isso. Não tem esse negócio de, ah, eu sou muito bom, mas o cara ali tem 30 pós-graduação, nunca trabalhou, mas o mercado enxerga assim, né?
Eu acredito que depende do mercado, né? Posso falar assim, depende do nicho. O meu, por exemplo, como eu falei, não tem isso de você enxerga o que você faz. O vídeo que você viu meu fez sentido pra você, você gostou muito, então pronto, é você que eu vou contratar.
Entendi.
Tinha uma coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo. Por quê? Que é que eu tinha esquecido, né? O mercado hoje, não sei se tu lembra do vídeo dos milênios e
dos baby boomers,
que a gente aprende muito rápido e a gente aprende tudo muito pelo YouTube, tudo muito, consome tudo muito rápido. Então, hoje as pessoas, elas não enxergam... Como eu falei, depende do mercado, que tem mercado que exige, como medicina, engenharia e tal. Mas se não for isso, fotógrafo. Então, ela enxerga o propósito que você tem com a sua empresa e o resultado que você tem. Então, não importa se você tem diploma, se você foi formado em cinema, se você... Não, é isso. É o propósito que você tem, o que você demonstra, o que você faz, como você faz. A entrega que você... a sua entrega ao cliente. Então, as pessoas, elas estão enxergando isso. O mundo está mudando, né? A gente percebe que o mundo está mudando. As empresas
rápido.
Que não têm um propósito, as empresas que, independente de você ter um diploma ou não, se você não tem um propósito, se você não tem um porquê de fazer o que você faz, as pessoas não vão comprar de você, as pessoas não vão olhar... as pessoas não estão mais olhando os diplomas, até para a sua empresa. Eu aposto que se você quer contratar alguém hoje que acabou de entrar no mercado, e uma pessoa que está no mercado há muito tempo, e a pessoa que acabou de entrar no mercado, poxa, eu trabalho de graça para você. Eu quero aprender. Você vai querer essa pessoa? Você vai querer uma pessoa que só tem um diploma maravilhoso do tamanho do mundo, mas não está nem aí para a sua empresa?
É que tentando ter aquele negócio. Hoje você ensina qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, menos a lidar com pessoas. Né? Isso aí tem que ser mais complicado. E você lembrando, você falando aí, eu lembrei de um amigo meu. Ele passou uns 2 anos trabalhando numa multinacional que ele lidava com indiano, com americano, com o povo lá de Israel. E a empresa que ele trabalhou demitiu a maioria desse povo, que era, tipo assim, era gente que tinha 20 anos de casa, que fazia um carro sozinho, se deixasse, sabe? Porque ele não lidava com pessoas. Era aquele cara que ele pega, eu sei fazer um carro, a informação é minha, você aprende por conta que eu não vou te ensinar. Então, essa é aquela ideia, que nem sempre o diploma, a argumentação e de informação é algo útil.
E que você perguntou, né? Eu bati sempre nessa tecla. Tem áreas que sim, tem áreas que não. Hoje, agora, depois dessa nossa conversa, tá vendo que não é nas duas. Você com diploma, que precisa de diploma, que não precisa de diploma. Não é mais sobre diploma.
É sobre pessoas.
Menino bonito, hein? Você fala aqui.
É porque aqui a inspiração chegou aqui. E, seguindo continuidade, e hoje como você enxerga o mercado de trabalho? Claro que hoje você é empreendedora barra empresária, né? Tá de boa, mas vamos supor que, como você falou, né? Eu quero trabalhar na área, tenho minha noção, fiz meus cursos, tal, tá? tô correndo por fora. E para começar, como é que você enxerga a oportunidade, sei lá, de concurso, de emprego, se é o melhor momento para empreender também, ou rapaz, vá arrumar emprego, como é aquela a dica que você dá para quem está começando?
Tem um negócio que fala assim, que você tem que sempre começar de baixo, né?
Uhum.
Eu comecei de graça, estagiei, então corri atrás e tal. Porque se você começar de baixo, você entende como é que funcionam os processos. Então, tô estagiando aqui, mas o cara bota eu pra fazer tudo, não sei o quê. Então, eu passei por isso de entender que eu tinha que começar de baixo para poder entender como estava o mercado. O que é que de errado estavam fazendo no mercado? O que é que de certo? O que é que tem que inovar? E foi isso que eu fiz. Eu fiquei uns 8 meses, quase 1 ano, trabalhando assim, para eu entender o que é que faltava. Eu percebi o que é que faltava. Meu orçamento, ele é totalmente diferente do que eu vi as outras pessoas fazendo. As pessoas ainda estavam entregando em DVD. Então, assim, que poucas pessoas usam, não sei, ninguém, mas assim, né? Nem, os notebooks nem estão vindo mais com DVD, uhum. Entendeu? Tanto é que um dia, eu fui, essa semana, né, eu fui entregar um vídeo que eu tinha feito bem no início, que a mulher demorou um pouquinho e tal para pegar, e eu tinha prometido para ela em DVD. Porque onde eu trabalhava, prometiam em DVD. Eu não achei um lugar para gravar DVD. Quase que eu não acho nem o DVD, entendeu? Então, eu percebi isso, então eu inovei, hoje eu só entrego em pendrive e tal. Então, assim, eu observei o que é que falta aqui no mercado. E isso tem que acontecer, isso está acontecendo o tempo todo. Tem coisas que eu sei que eu não estou visualizando no mercado. Então, eu preciso montar, né, a ideia de você olhar para o mercado com um olhar do novo, de quem está chegando, o que é que está faltando. O que é que eu estou fazendo aqui que eu não estou fazendo? O que é que estão fazendo em outras áreas que eu não estou fazendo? Então, o mercado está mudando muito, muda o tempo todo e você tem que ficar antenado no que está acontecendo. Foi isso que você perguntou?
Como é o mercado, emprego, concurso, empreendedorismo?
Empreender tem o fato de você realmente quer ser empreendedor, porque não é fácil. Né? Então, tem gente que não quer. Tem gente, um exemplo tem uma menina que ela faz curso de barbeira, né? E ela falou assim, a gente escutou ela falando assim, ah, quero lá abrir minha barbearia, nada, eu quero trabalhar para os outros, menina. Acho que eu tô cuidando nem da minha vida. Então, assim, tem gente que não quer ser empreendedor e tá tudo bem. Então, você precisa entender o que é que você quer. Se você quiser ser empreendedor, então tem os caminhos para que isso aconteça. A gente tem muito conhecimento aí no mundo, então você consegue aprender. E quem quer trabalhar para os outros, eu indico principalmente para quem está começando, trabalhar ali na base, fazer tudo, para você ter uma noção geral. Eu acho que isso é em todo lugar, né?
Empresa. Assim, você não pode achar que vai sair da faculdade e vai seguir um mês depois, 20 mil reais na minha conta. Só se papai for o dono da empresa, né? Entendeu? Mas, né, tirando essa crise que o Brasil está passando, tá, esse lado político, é um bom momento para ser empreendedor?
Eu acredito que sim. Eu acredito que depende de você. Eu comecei o ano passado, eu comecei a editar profissionalmente, vai fazer quase 2 anos. O ano passado foi quando eu comecei a minha empresa. E aí, para ser bem, bem específica, assim, no início desse ano foi quando a Umbilical abriu, mas antes eu já fazia, trabalhava para mim. E era época de crise. E eu via pessoas, eu fiz muito mais vídeos do que outras pessoas que já estavam ali firmadas ou já tava falando sobre isso, sobre crise. Ah, porque tá ruim, não sei o quê. E eu ali fazendo vídeo. Então, eu acredito que depende muito do seu planejamento, do que você quer, para onde você quer ir, porque aí você definindo isso, sabendo, eu quero tantos clientes nesse mês. Existe muito... Eu fazia isso no início. Eu dizia, eu botava o nome de todas as empresas daqui de Petrópolis. Eu dizia assim, vou entrar em contato com essa empresa. Se eu entrar em contato com 10 empresas, 5 vão falar comigo, 2 não vão querer, uma vai dizer talvez e a outra vai fechar. Então, eu montava, eu juro pra você que eu fazia isso. Eu aprendi a fazer isso. Quantos clientes eu quero? Quero tanto. Então, eu tenho que falar com quantos? Tenho que falar com 20. Entendeu? É fácil? Não é fácil, mas segue assim, você consegue. Segue uma aula de planejamento. Quero voltar a fazer isso novamente.
Eu fico assim, porque eu conheço um pouco o Angra, eu vou perguntar, doeu um pouquinho?
O quê?
Fazer esse planejamento.
Menina, eu executou. Vou bater essa meta. Eu botava a meta, conseguir tantos vídeos e eu ia atrás, e eu conseguia. Foi assim que eu consegui comprar a câmera.
É isso que eu até ia perguntar, tipo assim, vê que você entrou no tópico certo. Tô começando. O que é que eu preciso ter para começar? Você lá atende, uma câmerazinha mais ou menos, o que é que você indica?
Todo mundo, quando você diz assim, você não é equipamento. Eu sei que todo mundo vai dizer assim, bonito ela falando isso, né? Porque ela tem a câmera nela, tem tudo dela, mas não foi assim. Eu comecei, na verdade, gravando pro YouTube com o meu celular, um Samsung. Era uma tristeza. Aí, gravei com Samsung, então a dica de gravar com celular, né? Já vou dar uma dica pra vocês, tá vendo, gente? Grave sempre em frente à janela, tem uma boa luz. A boa luz, ela melhora a qualidade dos vídeos. Então, assim, em qualquer ambiente, em qualquer celular, você gravar na frente de uma janela, já melhora em 50% a qualidade do vídeo.
Eu de frente pra janela.
E você de frente pra janela. Show. Entendeu? Show. E aí, eu fazia isso, eu gravava com celular. E depois, quando eu entrei em engenharia, que eu fazia os vídeos do aéreo, eu gravava com a câmera semi-profissional. O primeiro vídeo que eu vendi foi com essa câmera. E é bonito o vídeo, viu? Pode olhar lá no Instagram da menina lá no, na Ilha do Fire. E ficou muito bonito o vídeo, assim, para aquela, né, para a câmera. Então, não é a câmera. Tem um canal de um cara que eu conheço que ele faz um vídeo, ele não é brasileiro, ele é, acho que é americano, não sei. E ele faz vídeos, ele fazia, não, ele faz ainda, com a T5i. Não sei se
não
vocês
conheço.
Conhecem. Mas a T5i da Canon, ela é uma câmera Nikon. Gente, não lembro não, mas bota aí T5i. É, ela é uma câmera de entrada. Não é a câmera melhor do mundo e tal, mas ele, os vídeos dele... Eu não sei o nome dele também, que aí fica difícil pra vocês, né? Pra dizer.
Mas eu logo, logo eu pego e coloco
mas
aqui embaixo.
Mas bota em vídeos...
No...
Um
comentário.
Tipo, eu vou mandar pra tu. E aí tem vídeos com quem não tem, com a T5i. E, são, e é uma câmera de entrada, então você consegue fazer vídeo com uma câmera... É, não é espetacular do mundo, uma Sony A7S, uma câmera de 10 mil reais.
Conheço todas.
Então, não é uma câmera de 10 mil, eu acredito que ele custa em torno de 1.000, 2.000 reais essa câmera. E você consegue fazer com ela, a câmera de entrada. Então você consegue trabalhar, porque é conhecimento de luz, é o seu olhar. Você tem que trabalhar o seu olhar, porque aí não importa muito, pelo menos para o início, não importa você ter um gravando em 4K. Não é necessário. Uhum. Eu defendo isso, de que você deve sempre começar com o básico. Eu não sei tudo sobre o Premiere, eu sei o básico. Eu não sei tudo sobre luz, eu sei o básico. Eu não sei tudo sobre a minha câmera, eu sei o básico. E nem sabia das outras, que eu mexia na doida nas outras. Uhum. Gravava no automático, não sabia nada, mas eu gravava. Mas eu me queria aprender, eu queria aprender para melhorar. Então, é o que você tiver. Você, o, que você, no, o que você tiver nas mãos, você consegue fazer... Fazer vídeo. Faz para o seu irmão, para o seu sobrinho. Grava ele para o YouTube. Grava aniversário. Grava, sei lá, pé do povo, assim, grava. Seu vizinho. Deixa eu gravar aqui um vídeo seu da sua lojinha. Entendeu? Vê um vídeo de referência e imita. Porque a gente começa imitando. E aí depois você se encontra.
Ah, então no caso, mais pessoal do que equipamento, no caso que você está falando, né? É mais vontade mesmo.
É, o meu equipamento hoje, eu não vou ser hipócrita e dizer, é um equipamento ruim. Não, não é. Hoje, se eu for comparar o povo que está aí topzera do mercado, eu faço vídeo e tão igual ou melhor.
Eu adoro essa humildade. Mas faz sentido, mas ela está correta.
Mas assim, eu gravo com o básico, né? Eu tenho uma lente e tenho uma Sony, né? Então eu tenho uma lente 50 e uma Sony. Eu já tô sentindo vontade de comprar outra lente, que é uma lente mais aberta. Mas eu sei que o objetivo não é o equipamento, por isso que eu ainda tô segurando. É fazer o máximo com o que você tem. Entendi. E eu ainda consigo fazer isso com a minha lente. Então por isso que eu ainda não evoluí para comprar outra. E é desse jeito que você tem que pensar. Você tem que usar o máximo que você tem e depois, tô sentindo aqui que já... Eu tenho que evoluir, então você quando você está aprendendo, você vai começar a aprender os termos, uhum. Você vai começar a entender, e aí chega uma hora que você entende o que equipamento é, que lente é.
Aí sim, vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sofreu em sua mão? Porque, tipo assim, como você falou, grave, mas alguém tem que assistir, né? Sim. Quantas pessoas você alugava no começo para poder ter esperança de que estava certo? E você passou por isso também?
Passei. Eu fiz... Tiago foi a principal pessoa, porque eu não sei como é que ele enxergou beleza naqueles meus vídeos, mas ele enxergou.
Uhum.
Ele que dizia, André, teu olhar é massa, teu vídeo é massa, você quer? Ele foi e pagou um curso pra mim da Ozzy, né, isso que eu falei. E aí eu melhorei as técnicas, melhorei o olhar também. Mas eu fiz um primeiro, que foi também uma amiga minha, chama Águida, eu fiz o do batizado da afilhada dela. Uhum. E eu disse, me empresta tua câmera aqui que eu vou filmar o povo. E aí eu fiz o vídeo, ainda tá no Instagram esse vídeo meu.
Uhum.
E eu fiz, vou fazer. Quero começar? Vou começar. E aí a pessoa, nossa, ficou muito bom, não sei o que. Eu, nossa, hoje, meu Deus do céu. Mas foi mais isso, foi mais amigos, entendeu?
Uhum. Coitados, né?
Foi.
Que nada, isso aí é só pra, é pra poder fazer, né? charminho. Mas ponto forte, ponto fraco. Assim, eu tive que pesquisar, né?
Sim.
Tipo, então acabei achando algumas coisas. E eu achei uma... Eu trouxe aqui, na verdade, dois pontos fracos e dois pontos fortes do que mais achei. Quero que você me corrija se tiver errado, na sua opinião.
Vai.
Claro que, só para reforçar, a gente está abordando muito a nossa região. Então, quem tiver pesquisando, aí tiver com vontade, analise a sua região.
Entendeu? Verdade, tem isso.
Tem muito disso também. Tipo assim, então... A nossa realidade aqui é diferente do cara que está no sul.
É.
Não se esqueçam disso.
Muito diferente.
E baseado nessas pesquisas, tinha alguns que eram de sites internacionais, tá? só entrevistador, o resto é tudo gente top. E abordei muito o seguinte, dois pontos fracos, vamos chamar de fraco, né? Uhum. Que é o início difícil, sim, muitos abordaram, e você provavelmente vai enfrentar muitas críticas. Esses são os pontos fracos que você também... Uhum. Também fala que sim, que realmente é um dos que se destaca. E tem mais algum outro para complementar?
Acho que são esses mesmo. Assim, é o lidar com isso. Porque você vai receber críticas, você tem que saber de quem você está recebendo. Né? O início é um pouco difícil. É a mais maravilha do mundo, né? Mas, assim, por que que é difícil? Porque a gente não tem... em que não tem uma pessoa para confiar, para dizer assim, toma aqui, faça um vídeo para mim mesmo, porque você não tem portfólio. Como é que você vai dizer para a pessoa, vou fazer um vídeo da sua loja, vou cobrar aqui R$300, R$500, que a pessoa não sabe, né? Então, esse início é difícil, porque você encontrar essas pessoas que confiam em você, para você testar, por isso que você tem que testar muito. Sim. Encontrar, por isso que você grava tudo quanto é família, evento de família, aniversário de família, casamento, vai lá e pede para gravar. Porque aí você tem liberdade para errar.
Sim.
Então é difícil por isso. Com relação às críticas, eu não acho que seja, pelo menos para mim, eu soube lidar muito com isso de que eu estava aprendendo. Então eu precisava ouvir, mas eu também filtrava. Porque, sim, eu sabia que às vezes a outra pessoa que vai criticar, né, ela não está criticando para que você melhore. Ela está criticando porque ela está passando por alguma coisa na vida dela e quer jogar em cima de você.
Aproveita o momento e descarregar.
Então você tem que filtrar isso aí, filtrar as críticas. Porque as críticas também vão te fazer crescer. Porque tinha gente que chegava para mim e dizia bem assim, ei, esse áudio aí que tu fez, o som tá errado, tá muito alto. E aí eu fui, eita, meu, tá alto. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar mais um pouco. Eita, esse final foi muito brusco. Então, é mesmo, esse final tá muito brusco. Então você não pode olhar pro pessoal. Você tem que olhar para as críticas, saber filtrar, mas saber que elas vão subir você para um nível maior.
Eu acho até outra aqui com esse comentário, gente chata.
Gente, como assim?
Gente chata. Eu acho que você respondeu um pouco, parte da galera que critica de imagem.
Ninguém sabe o que você está passando, né?
Hoje, me diga uma coisa, gente chata, quando fala gente chata, também não pode ser aquele termo de filmmaker, engenheira, filmmaker, também pode se encaixar, não acha não? Tipo, às vezes não é nem porque querer sou mal, né?
Meu pai falou bem assim pra minha mãe, né? Minha mãe só me contou depois, agora, que ela viu que tá tudo bem, que eu vivo de boa, né?
Sim.
Deu certo, tá, consegui se sustentar. Aí ela falou assim, Angra, no início seu pai falou bem assim, quando eu disse, né, mãe, eu tô pensando em sair de engenharia, porque eu tô, né, tá assim, tô triste e tal. Ela falou, tudo bem, minha filha, minha mãe super de boa. Aí meu pai falou assim, rapaz, Rosa, Angra vai largar engenharia pra brincar de fazer vídeo, fazer uns videozinhos. Angra tá doida, Rosa. Aí, tipo, na visão dele, eu entendi que ele tava querendo meu bem, né, e tal. Então, assim, logo depois, pouco tempo depois, eu filmei meu primeiro comercial, que foi pra TV.
Eu não sabia, não.
Foi da auxiliadora.
Auxiliadora, foi?
Auxiliadora, foi meu parceiro auxiliador, foi pra TV. Eu dizia, né, mãe... diga pai que meu comercial, pergunta ele se meu comercial tá passando na TV. Ele tá, minha filha, tá passando, tá. Pra ele ver que não era videozinho, entendeu? Uhum. Então, se eu ouvi isso do meu pai depois, nem ouvi, né? Minha mãe que me contou, porque se eu tivesse ouvido, assim que eu larguei, ela tivesse me dito isso, talvez eu não
balancear, sabia. Balancear, né? Balançar um pouco, né?
É verdade, meu pai, entendeu? Porque a gente fica frágil.
Fica.
Mas quando eles veem hoje o meu processo, quando eles veem que hoje eu não, graças a Deus... eu vivo, não dependo deles, então eu pago aluguel, eu pago minhas coisas.
Enfim, é outra
então,
pessoa.
Assim, eu não dependo, eu cresci, né? Uhum. Mentalmente e...
Oh, maturidade chata.
E material também. Então, assim, eles percebem que eu fiz e que eles sabem que eu amo o que eu faço. Então, hoje, minha mãe sempre falou isso, mas ela diz, não, o importante pra mim hoje é saber que você tá feliz. Você tá feliz, pronto. Se quiser mudar de novo, fazer outra coisa, pode ir. Ela é assim.
Até porque já sabe que se fizer, vai dar resultado.
Tá vendo?
Tipo, é minha filha, viu? Em contrapartida, eu achei dois tópicos interessantes, né? Que assim, tem que ter o lado bom da moeda também, né?
Tem.
Que é liberdade criativa e trabalho e estilo de vida interessante. Sim. Esses dois pontos, confesso que até falei, não, eu vou virar filmmaker, que isso aí já me interessou também, entendeu? Mas é isso mesmo, que esse é o ponto. Além de... vamos excluir agora o reconhecimento, aquilo que você gosta, porque isso aí você já falou 30 vezes, né? Acho que já tá, todo mundo já sabe que sim. Mas assim, é isso mesmo, essas são as grandes vantagens. E tem mais sim, alguma outra?
São. Eu, por exemplo, eu fiz um clipe com a Malu, que ela é daqui. E aí ela me deu a ideia dela, juntei com a minha e tal, e a gente foi lá pra Ilha do Fogo, a gente filmou lá na casa, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, assim, onde que eu ia conseguir fazer isso tão de boas, assim, com um equipamento básico, né? Porque a gente gravou sem muita coisa. Mas, assim, é muito bom você poder fazer isso, eu poder sentar. Teve outro clipe que eu também gravei, que foi com P1 Rapper, não sei se tu conhece, daqui de Juazeiro. E aí eu também, eles disseram, André, você tem total liberdade de fazer o que você quiser. Porra. Entendeu? A música é essa.
Não faça isso.
Senta aqui, foi. Aí eu montei tudo direitinho, mostrei pra eles. Eles gostaram muito. Peguei ideias que eles queriam também. Então, assim, eu tenho... Quando eu gosto de clipe muito por causa disso, porque eu posso...
Ser artista.
Posso chegar aqui e dizer, olha, eu consegui visualizar isso, sei o quê. Então, é muito bom. Né? Você tem uma liberdade, assim. Tem uns nichos que não, né? Que você tem que seguir tudo direitinho, tudo certinho e tal. No parto também é muito documental, então é muito o que eu vejo, meu olho e tal, a música, é muito do que eu percebo, então é muito bom, isso é muito bom, acho que a gente se sente livre para poder fazer o que você quiser e o melhor, para fazer o que você quiser e que você sabe que aquilo que você vai fazer sentido para quem quis o vídeo, né?
Sim,
foi, eu não falei isso, mas é isso aí mesmo.
E outra coisa, eu lembrei agora, tem que andar estilo câmera lenta? Não, porque você tá segurando uma câmera, né? Então, tipo, imagina. Normalmente, quando eu vejo o set de gravação, tá um carrinho, vi. Né?
É.
Então, assim, mas como é? Não,
você já
assim,
viu fazendo vídeo?
Já, como no é? Discurso. Não, mas como é que eu não parei pra observar? Eu vi você filmando, mas, tipo, eu não analisei que passo, se tá andando, tipo assim.
A câmera que eu tenho, ela tem estabilizador na câmera. Uhum. Então, pra mim, é muito mais de boa. Se eu gravar com a Sony, você não vai perceber muito. Mas tem um jeito que você fica... Todo mundo tirando de mim por causa disso. Uhum. Porque você fica muito com os braços encostados aqui, né? Então, você fica muito aqui e tal, pra não balançar muito.
Um robô.
É. E aí, você fica mais ainda quando você tá com a Nikon. Porque a Nikon, ela não tem estabilizador. Então, você tem que ficar mais ainda. Mas é isso, é questão de aí tem malhar a bunda, né? Mas tem mais, é mais isso de você se preocupar com o seu corpo. Eu gosto muito de gravar na mão por causa disso. Mas tem equipamentos como a Steadicam, tem o estabilizador próprio também que você compra que lhe ajuda muito nessas coisas que exige muito mais estabilidade, entendeu?
Uhum.
Tem coisas que ajudam. É tudo caro, né? Nesse mundo, deixa eu avisar logo, você respira, gasta R$700. Mas é isso.
É, tudo é investimento, né? Mas tudo bem. É, você postou um vídeo recentemente, eu não consegui assistir ele todo, eu tava na correria e tal, que você falou a respeito de uma loucura que você passou gravando um vídeo.
Sim.
Foi quando você resolveu gravar com uma bateria. Um evento. Foi. Como foi essa loucura que você fez aí?
Jesus. Que a pessoa que me contratou não tem visto aquele... Mas é normal. Por quê? Não é normal, não. Na cabeça de comunicador, né? A pessoa que é muito avoada. Eu fiz dois eventos no mesmo dia.
Tudo vai
dia.
Dar certo.
Foi, tudo vai dar certo. Só que eu não consegui carregar no primeiro evento. Só que eu disse, vou fazer... Eu já sabia o que eu ia fazer no outro evento, vai dar certo.
Uhum.
Só que quando eu cheguei lá, uma pessoa me perguntou o que é... Que me pediu pra eu fazer umas coisas a mais. Aí eu fiquei, meu Deus, topa, não tinha que topar. Não ia fazer o quê?
Já tava lá, já, né?
Menino, quando eu comecei a fazer, e era um negócio muito importante de uma dança. E aí a câmera, ela... Apareceu lá, né? Descarregando. Eu falei, puta que pariu, velho. Não vai dar tempo não, essa porra. E aí, porque você precisa filmar o evento, se faltar aquilo. Aí eu corri desesperada, botei lá pra carregar e fiquei lá com a cara. Tudo bem. Tô filmando tudo. E aí carregou rapidinho. Eu botei uns 2 minutos, 3 minutos. Voltei novamente e filmei. Ia ter isso mais 6 vezes. Não era a mesma pessoa.
Uhum.
Mas ia ter essa dança umas 6 vezes. Então eu consegui pegar e deu tudo certo. Eu sei que o angústia foi tão grande, porque filmei que ele quer gravar o máximo que ele puder,
uhum.
Pra ele poder ter escolha.
Sim.
Então a angústia foi tão grande que no outro dia eu comprei a bateria e o que faz outras coisas que tinha que ser extra, cartão e tal, porque eu disse, nunca mais, na minha vida eu quero passar por isso. Dói o coração.
Faz de novo, faz. É bom a adrenalina, no sangue e tal, né? Bem, Angra, a gente já conversou um pouco sobre Angra filmmaker, nome bonito danado. Mas e Angra blogueira e youtuber.
Esse
você falou como começou, tal.
Uhum.
Hoje é uma brincadeira ou uma profissão?
Profissão.
Profissão.
Tudo que eu faço hoje no Instagram, no YouTube, é direcionado para a minha profissão, para ensinar as outras pessoas, para poder divulgar todo esse caminho que eu passei e o quanto eu aprendi durante esse caminho. Então, tudo que eu faço é para encurtar o seu caminho como filmmaker. Uhum. O seu, se você for entrar ou se você já estiver no mercado e quer melhorar o seu olhar, tudo que eu faço hoje é para que você consiga chegar no caminho ou no acertar as coisas muito mais rápido do que eu fiz ou de como foi no meu caminho. Porque eu tive que estudar muito, muito atrás de vídeo no YouTube para aprender. Então, eu acredito que o Instagram e o YouTube, ou as mídias sociais, elas fazem a gente... Como é que fala?
Crescer.
É muito mais rápido, né? Sim. A informação. Então, é isso que eu quero. Eu quero que o YouTube, Instagram, qualquer lugar onde eu falo, ou esse podcast, que a pessoa aprenda, saia daqui, escute e diga, poxa, fez sentido, isso que eu não me liguei nisso. E isso são coisas que eu demorei um tempo para aprender. Então, que seja muito mais rápido para quem está me acompanhando.
Show, show. E até uma coisa massa é justamente isso, né? O seu sucesso não é seu, né? Geral, assim. Então, o fato de você hoje estar divulgando isso deixa muito mais gratificante a sua ideia. Assim... Porque se você pagou, sei lá, R$2.000 no curso, você tá dando esse conhecimento de graça. Claro que nem tudo também, que tem um segredo, né? Tem um segredo que não pode ser divulgado, mas isso é uma grande ideia. Mas e aquela Angra que fazia com o youtuber dos cabelos cacheados? E ela ainda existe?
Eu acredito que eu tirei essa semana do ar os vídeos. Tinha um vídeo com 25 mil visualizações, viu, queridas? Eu tirei do ar. Porque como eu quero muito divulgar, eu acho que eu vou deixar isso aí, pensando bem agora, acho que vou deixar esse 25. Eu tirei do ar porque eu estou divulgando muito mais vídeos sobre conteúdo de gravação, de captação, filmmaker, olhar e tal. Então eu tirei para que a página do meu YouTube não ficasse muito...
sobrecarregada.
A pessoa vai lá procurar por cabelo cacheado. Sim. Então não é mais o público, não é mais esse público.
Você quer direcionar o seu público.
Inclusive eu tenho que fazer um vídeo explicando por que eu mudei, né? Que eu ainda não fiz esse vídeo, mas eu tenho que explicar. Porque tem muita gente de lá que me seguia por causa do meu cabelo, né? Então, entendi. Mas o povo ainda tá lá. Eu continuo postando e não teve muita saída, assim. Mas eu vou explicar pro pessoal que então André agora não é mais porque... cabelo cacheado. Inclusive nem tem tempo mais de hidratar o cabelo.
É porque eu acho que mas uma parte dessa conversa vai ao ar, né? Que ela tá querendo divulgar também. É bom pra gente o podcast, bom pra ela, não sei, né? E você vai perceber, eu acho que em 5 minutos de vídeo, se ela postasse que ela vai mexer no cabelo cacheado dela umas 20 vezes. Mas tudo bem.
Vamos contar quantas vezes a Angra mexeu aí no cabelo cacheado.
Quem acertar aí, ganha um brinde, hein? A Angra vai dar um evento. Mas, Angra... Finalizando a conversa, muito, muito boa, muito produtiva e tal. Confesso que hoje eu não sou mais aquele ignorante, que eu, quando eu comecei a conversa, eu já entendo mais um pouco. Sou tão bom quanto você, claro que não.
Para a equipe.
Mas eu tenho que finalizar isso com duas perguntas. A primeira é, nenhum conhecimento ela é inutilizado. De alguma forma você vai utilizar em sua vida.
Sim.
Como é a engenharia, ou a metade dela... Você hoje é 0,5% engenheira, né? Quinto período, teoricamente, no meio. O que ela
quinto
trouxe...
Quinto fatorial, né?
Não, deixa só o quinto, ignora outra parte. O que ela atribui na sua carreira?
Eu acredito que eu aprendi a estudar. Eu aprendi a adquirir conhecimento na engenharia.
Sim.
Porque aí eu estudava o que eu não gostava. Eu estudava muito sobre... né, cálculo, física e tal, e eu gostava de física, assim, gostava de física, mas eu aprendi como estudar, como adquirir conhecimento e como conhecimentos que são totalmente diferentes do meu mundo, né, hoje de vídeo, o quanto essas coisas me abriram o olho. Então a engenharia ela é muito metódica, né, ela é muito tudo certo em direito. Então,
senta
a bunda para estudar e tem que estudar. Então eu percebo que minha percepção de assimilar conteúdo é muito mais rápida por causa da engenharia. Porque eu tinha que sentar a bunda e estudar para uma coisa que eu não gostava.
Sim.
Então, hoje eu consigo assimilar muito mais rápido. Acredito que isso foi o maior ganho, assim. Sem falar nas amizades, né? No ambiente da engenharia, ele me fez ver o mundo com outros olhos. Porque era engenharia, tinha artes, então tinha outras engenharias. Então, é como se eu conseguisse ver o mundo que existem vários mundos de várias pessoas com vários gostos diferentes, com várias atitudes diferentes. Então, a engenharia também me deu muito isso. Me deu muito sobre o processo e muito sobre enxergar o mundo, que existem outros mundos, né? Não só o meu mundo lá, pequenininho e tal. Então, a engenharia trouxe isso.
Eu posso falar que, assim, me corrija se eu estiver errado, é a minha opinião, vendo de fora, acho que eu nunca nem comentei isso contigo. Você falou para mim aqui na conversa que você tem que tocar sentimentos.
Sim.
Isso foi um fator importante também, porque você falou para mim o quê? Você conheceu pessoas de todo tipo.
Sim.
Então, isso foi um grande... ajudou de alguma forma de você falar, se eu conheço 1.000 pessoas, eu tenho que tocar no coração de 1.000 pessoas.
E como fazer para tocar no coração de 1.000 pessoas?
Essa convivência ajudou?
Sim. Não só na engenharia, na vida toda, né?
Na vida toda, sim.
Eu venho de uma família humilde, então eu passei por diversos mundos, onde eu vivi num lugar onde... tinha muito pouco recurso, então eu estudei em escola pública e tal, aí fui embora, então eu morei um tempo em Natal, então eu conseguia enxergar o mundo do pessoal de lá, que é diferente daqui. Então depois voltei para a faculdade é totalmente diferente do pessoal da periferia, né? O povo que vive na universidade, pelo menos hoje isso mudou um pouco.
É, não é,
mas né? para mim que vim, mas vocês entenderam sobre o olhar, né? Uhum. Sobre o que eu queria dizer. Então, as oportunidades são diferentes. Então, eu consegui estar em vários mundos. E quando você consegue... é empatia, né? Quando você consegue... eu sempre consegui me colocar muito bem no lugar do outro. Então, assim, quando você consegue fazer isso, é muito mais fácil você tocar o mundo da outra pessoa. Porque eu sei exatamente o que vai fazer sentido para uma mãe quando vê o filho dela no aniversário de um ano. Ou, não sei, você com sua namorada, eu vou prestar atenção nos trejeitos de vocês e vou conversar com vocês e entender o que é que faz sentido. O que é que naquela gravação que eu vou fazer de vocês, o que é que um detalhezinho vai fazer vocês, poxa, ela prestou atenção nisso, pô, isso tem totalmente a ver com a gente, sabe?
Uhum.
Então, isso é percepção. Acho que não só a universidade, mas na minha vida toda em si, eu tive muitos círculos e muitos lugares que me fizeram ver a vida com o olhar dessas outras pessoas.
Legal. Aí também porque, até fiz a pergunta que, pra galera que quer faculdade, né, tipo, network, né, tipo assim, aí você tá perguntar. Sandra, só queria agradecer a oportunidade, eu sei que tá corrido e tal, você tem seus projetos, agradeço por liberar esse espaço.
Eu que agradeço. Entendeu?
Fica aqui uma mensagem pra galera que tá nessa expectativa de querer crescer, de que sempre vai existir alguma possibilidade, sempre terá um novo recomeço, como teve com Yon no podcast passado, teve agora com Angra. Então, fica só aprendizagem. Faculdade, recomeço, ou sem faculdade, mas recomeço. Né? Se você é vendedor, quer virar pintor, então fica à vontade, que isso aí, o importante é fazer aquilo que te agrada.
Exatamente.
Certo? E mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Se tiver algo a falar para nossos ouvintes, espaço é todo seu.
Eu que agradeço, eu agradeço muito, porque assim, como é uma profissão nova, hoje que está começando a se estender isso, das pessoas terem curiosidade, aí não sei o que, então isso é um espaço em que as pessoas acabam, não é obrigada a ser filmmaker, tipo, não, eu quero entender como é que funciona, como é que vocês pensam, né, porque a cabeça da gente é meio doida, então é isso, eu que agradeço e... vamos lá ver o meu canal, brincadeira.
Não, fica à vontade, divulga.
Mas é sério, vão ver os vídeos. Uma coisa que eu penso é assim, comece a enxergar os vídeos de uma maneira muito, muito mais poética. Assim, enxerguem que o vídeo ele mostra o mundo da outra pessoa, né? Então, eu digo que a gente tem um superpoder, eu tenho um superpoder. É o meu superpoder, olhar pra você e mostrar o seu mundo pra o outro. Ou... filmar você e mostrar pra você uma coisa assim, que é algo que é muito importante pra você. Então, isso é um superpoder, porque faz você tocar na alma do outro, no mundo do outro, em como o outro olha, né, o mundo. Então, é isso. Tem um último vídeo que eu fiz, que foi de uma ONG, onde eu passei 4 dias. E lá, eu falei isso, que um dos meus legados, né, é mostrar pro mundo a dor do mundo. Então, eu consegui fazer isso com aquele vídeo, eu sou muito grata por ter conseguido isso, porque as pessoas olham para aquele vídeo e dizem, poxa, fez sentido. Existem pessoas que estão fazendo a diferença por aí, e esse vídeo me tocou, então é isso que eu busco.
Ah, legal. Sim, e por último... legal, desculpa, foi muito massa, não foi seco, não, foi muito bom mesmo. É porque, enfim, vai. Desculpa. Muito bom, eu gostei da ideia, realmente. Agora fiquei complicado. Vai. Eu quero pedir autorização de poder, já que não quer divulgar, eu vou divulgar o seu canal aqui no comentário, seu contato, quem quiser poder entrar em dúvida, entrar em contato contigo, tirar dúvidas. E desde já, no, aqui no, embaixo, faça um textão do Facebook, aquela balela toda, comentem, façam quiser falar, me esculhambem, falem, critiquem. O mesmo acho que para a Angra vai servir também, porque, como ela falou, a gente tem que escutar está o aberto, bom, né? E o ruim, né? Claro que a gente vai filtrar, fica a dica. Entendeu? Mas no mais
sobre
é isso.
Sobre mim, é sobre você.
No mais, valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.
Tchau, tchau. Meu cabelo é enrolado. Todos querem ir.